E na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo agora aqui no estúdio da CBN, o Nivaldo Barres, do PHS. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Luciana. Uma boa tarde aos ouvintes da CBN.
E o senhor está chegando praticamente da Câmara, né? Porque a sessão hoje foi longa, hein?
A sessão hoje foi... Está terminando o ano e ela foi uma das mais longas, né?
Terminou depois das 2 horas da tarde.
Depois das 2 horas, 2h15 aproximadamente.
Então daqui a pouco a gente vai atualizar os nossos ouvintes sobre os resultados hoje da sessão da Câmara. Mas, vereadora, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço para a gente desse ano, primeiro ano do senhor como vereador, né? Como é que o senhor avalia esse ano e o trabalho de vereador, como é que é?
Olha, Luciana, eu estou feliz por estar fazendo o que eu gosto, né? Persegui esse intento. Foi na quarta eleição que eu fui eleito. Iguatemi carecia de representatividade, então estou muito feliz por representar aquele nosso distrito e também a toda essa população maringaense. Quanto à minha atuação, eu também classifico como boa. Tivemos momentos de turbulência lá na Câmara, porém, nós esquivamos de entrar em debate, em alguns debates que acho que nós consideramos desnecessário, para a minha gestão, né, para mim, para nós, e também fiz com que eu escolhi uma equipe experiente, né, como o Thiago Valenciano, né, que ele já tem grande experiência. A minha secretária também tinha experiência de Câmara, que ela já tinha sido secretária do presidente, tanto do Ulisses quanto quando foi presidente da Câmara, do Ulisses e também do Chico. Portanto, eu qualifiquei meus assessores para que pudessem me dar um subsídio no início, até que eu pegasse e me posicionasse melhor nos trâmites legislativos.
E como foi lidar nos bastidores da Câmara? Como é que é esse relacionamento com os colegas? O senhor achou que seria diferente, seria mais fácil, mais difícil?
Não achei que seria mais fácil, não. Você trabalhar com um grupo não é tão simples assim. Especialmente num congresso, numa Câmara de Vereadores, onde que talvez aflora muito a vaidade pessoal, e eu vim com a proposta, mas mesmo de cumprir o meu papel de vereador, e como eu disse, né, não vim para brincar de ser vereador, vim para cumprir o meu papel regimental de vereador. E quando a gente observa certas vaidades que acaba truncando os trabalhos, eu também tento me esquivar, né, e não participar dessa bola dividida.
O senhor não entra em polêmicas, então, assim?
Olha, eu não tenho como fugir das polêmicas quando é para votação, né? Quando é para votação dos projetos, não. Eu assumo as polêmicas e já tenho, procuro, se eu não tenho certeza de repente das matérias que estão sendo postas à votação, eu procuro me informar, eu procuro assessorar para que minha assessoria, para que me dê subsídio, para que eu faça uma votação, um voto consciente. E creio que até agora eu tenho acertado na maioria desses meus votos.
Uhum. Bom, no site da Câmara tem informações sobre o trabalho do senhor. O senhor tem 14 projetos de lei, 2 de lei complementar, 14 de ordinária, né? E 241 indicações. Desses projetos de lei complementar, são projetos que estão tramitando e que modificam o sistema tributário, questão de isenção de pagamento de tributo. O senhor é contador, né?
Sim.
O que exatamente o senhor quer com esses projetos?
Olha, na questão, eu quero destacar aqui esse voto, esse projeto, desculpa, do ITBI Fácil. Esse ITBI Fácil é o seguinte: no momento, hoje, para a emissão de uma guia de ITBI, né, quando as pessoas fazem a transação comercial de um imóvel e tal, ele leva aproximadamente, até você receber a guia para você fazer o pagamento, ele está em aproximadamente de 10 a 15 dias. E isso tem que ser presencial. A nossa proposta, ela muda isso e se torna essa emissão dessa guia online.
Então é um projeto que está tramitando na Câmara.
Está tramitando na Câmara, ele tem assim já um parecer, vários pareceres, positivo, e está dependendo de uma decisão só ali da Secretaria de Fazenda quanto a um programa que ele tem que fazer para poder repassar isso para os cartórios, né? para ter uma senha, depois então, porque não é tão simples assim. Está mais no aspecto de segurança, o resto já está tudo ok. Eu creio que já está aprovado e tenha consciência já que vai ser aprovado esse projeto. Sabe? Uhum. E vai ser muito bom, porque eu disse que hoje você leva mais ou menos a contribuição, ela leva em torno, desde da hora que inicia até a hora que vai recorrer essa guia, mais ou menos uns 15 dias. E pelo nosso projeto, isso vai encurtar para 5 dias aproximadamente. Então, quer dizer, ganha em agilidade, ganha o contribuinte lá, porque evita essa burocracia, esse tempo de desperdiçado para vir, para tramitar essa papelada aqui. Diminui a papelada dentro da própria prefeitura, da Secretaria de Fazenda, e a emissão da guia, então, sai automática lá para você, seja onde que você estiver, e você recolhe e aí... Uhum. Tudo bem, ganha todo mundo. É o jogo do ganha-ganha.
E o senhor teve essa ideia porque o senhor é contador, vê a dificuldade de
Exatamente. A gente tem quantas dificuldades que já tivemos, que temos, né? Então hoje o papel é desburocratizar mesmo. Né? Todos os projetos de desburocratização, eu sou totalmente favorável, porque eu sofro com isso e muito, né? Porque eu sou contador e eu sei o que é mexer com a papelada, né?
O senhor trabalhou durante esse ano na Comissão de Agricultura, né? Como que foi esse trabalho e qual o resultado?
Olha, essa Comissão de Agricultura, infelizmente, ou talvez até por eu ser um pouco bonzinho, né? Eu tive que dar uma relaxada nela de tempo por conta dos outros projetos que tramitaram por lá, que foram as CPIs, né? Que teve, se lembra, né? Que teve aquelas CPIs, as duas CPIs. Então, eu cedi por falta de funcionário, eu, né, da Câmara e da estrutura mesmo da Câmara, eu cedi para que ela pudesse ficar para um outro momento, haja visto dar prioridade às CPIs, porque ela era investigativa. E a nossa CPI, a nossa comissão de estudos, era mais a nível de um diagnóstico da agricultura, né, da agricultura do nosso município. Então, ela era menos importante do ponto de vista de urgência, né?
Então, ela foi suspensa. Está suspensa?
Ela não foi suspensa, foi prorrogada. Então, nós pedimos uma prorrogação para o próximo ano.
Uhum. Longevidade então, também é um tema que o senhor trabalhou esse ano?
Longevidade é um tema que muito me atrai. Desculpa aqui, mas eu não estou legislando em causa própria, não. Né? Então, longevidade é um tema que me atrai. Sou aluno da UNAT, né? Faço parte do grupo do Lab 60+. E longevidade, para mim, ele é assim... faz para mim um bem-querer. Eu acho que, olha, primeiramente o nosso projeto, ele trocou o mês da terceira idade para o mês da longevidade, né? A ser comemorado nos meses de setembro, tá?
E para então, tirar esse nome de terceira idade, né?
Terceira idade para nós é um nome de velho, né? Para muito velho, muito depressivo, aqueles velhinhos com bengalinha. Não, longevidade, espera lá. Né? Então é isso aí. E o nosso foco... O foco na expectativa é de vida dos idosos, né, Luciana? Maringá, só para você ter uma ideia, e você já com certeza talvez saiba disso, Maringá é a segunda melhor cidade para um idoso viver. Maringá. E nós estamos também no ranking do nosso país, em 18º lugar no ranking do país, para o idoso viver. Então isso aqui para nós é um motivo de honra assim, trabalhando para que chegarmos. Se nós estamos no segundo lugar aqui do Paraná, vamos lutar para ser o primeiro, porque eu vou ficar muito feliz por isso. E melhorar também no ranking nacional. Todas as iniciativas que surgirem a respeito de longevidade, trabalho da melhoria de condição de vida para os longevos, eu estarei presente, estarei estudando e estarei apresentando.
O senhor tem, inclusive, um projeto que está tramitando também, sobre o programa de residências inclusivas para pessoas idosas, é isso?
Exatamente. Esse projeto aí, também não foi criação minha, né? São cópias de outros projetos, porque nós temos aqui o condomínio na creche dos idosos aqui em Maringá. E isso eu acho fantástico esse projeto do condomínio do idoso. A creche do idoso. Acho fantástico. Mas, como nós temos a expectativa de vida que ela ultrapassa hoje agora 74 anos, e normalmente também as famílias sendo cada vez menor, logo os idosos do futuro, eles vão estar praticamente sem família. Era de 7 filhos, que nem sou eu, e nada, a minha mãe e meu pai tiveram 7 filhos, e eu sou um deles, o mais velho, por sinal. E depois eu só tenho um casal. E tenho irmã que tem um só. Uhum. E então, olha, para você ver que vai diminuindo muito. Então, logo, e os idosos do futuro? Então, nós temos, esse é um projeto que vem, nós estamos pensando, estamos apresentando e está aberto também para crítica, para sugestão, né? Para sugestões, para que ele seja bastante melhorado, mas em prol, pensando já no futuro dos idosos.
Uhum. Vereador, o senhor também tem projetos aí que foram, que discutiram em outros assuntos, né? O senhor teria algum aí de destaque? Por exemplo, o senhor tem alguns projetos de nome de rua, né? O presidente da Câmara, Mário Sokawa, ele já explicou que os vereadores precisam dar nome às ruas, porque tem algumas ruas que têm número, né? Mas o eleitor cobra disso dos vereadores? Ah, o senhor dá nome de rua, só dá nome de rua.
Eu tenho uma opinião bem informada a respeito disso, Luciano. Único, quem pode nominar uma rua, que pode fazer a força de lei, só o legislativo, os vereadores. Olha, se temos os loteamentos que estão sendo abertos, todo numerado, tem número, e esses, eles carecem de um nome, uma identidade, sabe? Uhum. Então eu vejo, olha, sinceramente, para mim é um dos projetos, quando se apresenta isso aqui, não dá, o vereador só sabe apresentar nome de rua, negativo. Nome de rua seria como o nosso nome. Imagina se me chamasse por número 620 não sei quanto lá. Ah, aquela 620 não sei quanto. Não é, me chama de Onivaldo, né, o seu Onivaldo Barres, como a rua, Avenida Brasil, que identifica, e outra. Olha para onde que vai isso, vai para o mundo todo, né. Um endereço nas internets aí, tanto todo endereço, sai de lá da China qualquer encomenda que nós fazemos e vem aqui na sua casa, pelo nome da rua X e o número tal. Eu fico até um pouco triste quando alguém fala que o vereador apresenta isso, sem talvez saber da importância que é o nome de uma rua como a identificação de qualquer outro da pessoa, outro objeto. No meu ponto de vista, projeto de rua é de suma importância.
Tá certo. E o senhor também apresentou mais de 200 indicações, né? Indicações são o que exatamente o senhor destacaria? Alguma indicação?
Isso é varejo, né? Indicação são varejo. Indicação só que é trabalho que, de fato, que o vereador está lá para fazer. Então, indicação e os requerimentos. Eu também queria até posicionar o seguinte aos ouvintes, a vocês. Olha, o projeto grande, o macro projeto, ele sai do executivo, ou do Master Plan, né? Ele sai das... outro nível. O vereador, ele está lá mais a nível de atender a sua base. Uhum. E o que é que a base pede? Um recap de asfalto, um corte de árvore, aquilo que afeta diretamente a vida do cidadão.
Na frente de casa, na rua.
Na frente de casa, aquele tapa-buraco ali, aquela coisa que parece que não tapa-buraco, eu passo uma manta ali em cima daquela rua que está horrível ali, passou uma manta que o vereador vai lá e aponta para o prefeito, fotografa lá, manda lá para o prefeito, vai lá, faz essa indicação, o prefeito que não conhece a cidade toda. Uhum. Então, lá para frente, para nós fazermos isso mesmo, sabe? Então, o vereador, ele é mais para o varejo. E, claro, discutir o orçamento, discutir outro aqui, mas apresentado o orçamento mesmo. Orçamento. Uhum. Apresentado por quem? Executivo. Os grandes projetos são apresentados pelo executivo. Não adianta, que seria uma hipocrisia falar que o vereador está apresentando um projeto do Trevo do Catuaí, não sei o que lá. Isso para mim é uma hipocrisia. O vereador está para o trabalho do varejo mesmo.
Muito obrigada, vereador, por essa entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado à CBN pela oportunidade.
Conversamos com Nivaldo Barres, vereador de Maringá, pelo PHS, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.